Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Você está bem ou não? Você está feliz? Você está animado? Sim, amém, irmão? Você está aqui para ouvir Deus hoje, aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Nós vamos continuar falando sobre o Sermão do Monte. Eu estou muito empolgado, irmão, porque Deus vai zerar nesse lugar, aleluia! Se veio triste, vai sair daqui animado, irmão, alegre, feliz, nas asas do Espírito Santo. Eu creio em nome de Jesus, essa palavra vai nos pegar de dentro para fora. Hoje nós vamos continuar falando sobre o Sermão do Monte, começamos um capítulo novo. Quem estava aqui sábado passado? Amém? Foi bom ou não foi? Foi bom, não foi? Como é bom, irmãos, a gente falar da paternidade de Deus para a nossa vida. Saber que existe um Deus, Guilherme, que nos ama. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus te ama. Deus é um pai para você. E nós falamos muito semana passada dessa paternidade de Deus para a nossa vida. Esse Deus que cuida dos mínimos detalhes, irmão. Sabe aquelas coisinhas pequenininhas que às vezes você passa desapercebido? Deus não passa. Que Deus cuida da nossa vida de uma forma extraordinária. Então falamos muito semana passada sobre a ansiedade, quem estava aqui? E falamos que a ansiedade é inútil, não presta para nada, é prejudicial, porque tira todas as tuas forças. E outra, a ansiedade é um sinal de incredulidade. Como assim? Eu começo a confiar nas coisas criadas do que no Criador. Então, irmãos, quando as coisas na tua vida começarem a serem donas do teu coração, problema. As coisas que Deus nos dá na nossa mão, olha para cá, é para te servir, não elas ocuparem o teu coração. Essa estrutura que nós estamos aqui hoje, de tijolo, só serve para nos servir. Mas isso aqui não pode ser a essência da igreja. A igreja é eu e você. Aleluia. E aí agora nós começamos a falar em Mateus capítulo 7 de um outro assunto. O quê? Julgamento. Vamos falar hoje sobre julgamento. Nós vamos falar hoje sobre discernimento espiritual e sobre busca. E é muito importante, meus irmãos, olhe para cá. Nós entendemos que, além de um dos maiores desejos que Deus tem na sua vida de te salvar e fazer com que você conheça a Deus e seja salvo, o outro maior desejo da parte de Deus é que você seja maduro na fé. E quando nós somos maduros, nós somos equilibrados. Vamos pensar aqui que na minha mão esquerda tem uma fruta, tem uma laranja. Essa laranja, ela só vai estar madura quando ela estiver no meio. Ela não estiver muito verde, porque verde ninguém come. E ela não estiver muito passada do ponto, porque senão vai apodrecer. Então vai gerar um desequilíbrio, ou seja, uma imaturidade. Então quando nós entendemos que Deus é só pai na nossa vida, e nós não entendemos, e nós vamos falar hoje que Deus é um Deus justo e é o justo juiz, nós temos um problema aí. Começamos a viver só um lado, ou seja, só uma faceta desse Deus. Deus é pai, sim ou não? Ele te ama. Mas Deus é o justo juiz, que vai julgar a terra segundo a sua palavra. E nós que estamos nele, seremos salvos e viveremos eternamente com ele. Irmão, para nós não, o bicho não vai pegar, agora para quem não está, vai pegar. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu quero ler com vocês o versículo 1, que já está aí no data show. O pessoal do data show está voando baixo, né, da visão. Vamos embora. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Vamos repetir? Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que vocês, continue, eu me perdi aqui, volta, até o data show se perdeu agora, pois da mesma forma que julgarem, vamos lá, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Será por que Jesus, falando com a multidão, ele chama atenção sobre o julgamento? Será que ele estava falando para os discípulos, quem estava com ele, fazer vista grossa para o pecado, para o problema, para os erros, para a maldade? Será que era isso, irmãos? Será que Jesus estava falando que agora os patrões, quem é patrão aqui? Quem que é dono de empresa? Quem que tem funcionário aqui? Ninguém, meu Deus do céu. Um lá perdido lá na porta, dois. Será que Jesus está falando isso para os patrões agora pensarem duas vezes antes de criticarem algum funcionário? Será que Jesus está falando, olhe, jurados, vocês que juram, vocês têm que parar de julgar agora, viu? Será que é isso que Jesus está falando? Afinal, ninguém é perfeito, né? E como dizia minha mãe, quando não tinha entendimento, ela falava, não abra a tua boca para julgar, porque você não pode julgar, só Deus pode julgar. Sua mãe nunca falou isso para você? Eu ouvi várias vezes isso. Mas hoje a gente quer falar um pouquinho aqui do perigo da imaturidade, do perigo da falta de entendimento sobre essa passagem. E será que Jesus de fato está falando isso? Então, irmãos, essa passagem bíblica é muito mal aplicada e muito mal interpretada. E hoje eu quero aqui desconstruir algo da sua cabeça que você pode ter aprendido errado, mas hoje você vai aprender certo em nome de Jesus. E isso não é papo de pastor, é papo da palavra. Jesus está falando e acabou. Amém? Então, irmãos, todos nós como cristãos temos o direito de julgar coisas na nossa vida. Como assim? O certo e o errado, a luz e as trevas, o que é bom e o que é ruim. Amém? Então, quando Jesus está falando isso, isso são o quê? Atividades do ser humano. Todos nós vamos ter que fazer isso, irmãos. Você quer o quê? Você quer um x-salada ou você quer um x-bacon? Ah, eu quero um x-salada. Depois, se quiser pagar para mim, não tem problema. Mas você vai ter que julgar o que é melhor para você, o que é bom para você. Então, de uma certa forma, tudo isso é uma espécie de julgamento, Marcos. E é importante a gente entender o que Jesus não está falando aqui. Então, Jesus, ele certamente ele não está ordenando que nós, discípulos dele, não tenhamos opinião. Que seja um Zé Mané, que não tem opinião para nada, que não pode opinar nada, que tem que sempre ficar quieto. Será que é isso que Jesus está falando? Não, irmãos, não é isso. Cristãos têm que ter a sua opinião formada, não por ela mesmo, mas sim pela palavra de Deus. Aleluia. Então, assim, Jesus ele não está aqui proibindo a censura do julgamento, opiniões, condenações. Como nós vamos ficar calados, por exemplo, diante de um Al-Qaeda da vida, que envia dois aviões, foi um ou dois? Foi um, né? Na torre lá? Dois? Foi dois. Meu Deus. Como nós vamos ficar calados diante desse terrorista? Como nós vamos ficar calados diante do imperador Nero, por exemplo, que colocava os cristãos dentro de um bezerro fundido, com azeite quente para derreter eles lá dentro e matar? Como nós vamos ficar quietos diante de um Hitler nazista, irmão? Como que nós vamos ficar quietos diante de tanta injustiça no mundo? Tem injustiça ou não tem? Tem fraude no governo ou não tem? Tem, irmãos? Então nós vamos ficar quietos? Não. Nós temos que ter uma opinião formada diante disso. Como nós vamos ficar quietos, calados diante do adultério? Diante da exploração sexual infantil, que no mês de maio a gente comemorou a campanha Laranja, foi, né? Laranja? Sim? Quem está comigo? Amém. Então como que nós vamos ficar quietos disso? E o próprio Novo Testamento, ele afirma que interpretar, não julgar, ficar quieto é uma coisa tão estúpida, irmão, como qualquer outra coisa que possa passar na sua cabeça. Alguns versículos depois a gente vai ler, no versículo 6, ele fala assim: cuidado com os, para quem que você dá as pérolas? A gente vai falar sobre isso, porque muitos estão dando pérolas, ou seja, as boas novas, para cães e porcos. Ou seja, irmão, para eu chegar e falar que aquela pessoa é um cão ou um porco, é porque eu estou julgando ela, diante do discernimento espiritual que eu tenho. A gente vai falar sobre isso. Uns versículos seguintes, ainda em Mateus capítulo 7, ele faz assim, Jesus falando, cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas dentro deles, dentro da vida deles, eles são lobos devoradores. Então, irmãos, aqui Jesus está desconstruindo qualquer tipo de pensamento da sua cabeça que você não pode julgar as pessoas. Tá, mas e aí, pastor? O que de fato Jesus está falando com Mateus capítulo 7, versículo 1? Vamos lá. Então, primeira coisa que faz parte dessa grande confusão é nós entendermos o significado da palavra julgar no grego, que significa, repita comigo, discernir, julgar judicialmente, ser crítico, acusador, condenar. Então o contexto aqui indica, sabe o quê? Não seja julgador, não seja condenador. Pô, agora ficou difícil. Não, muito fácil você entender. Não seja e não tenha um espírito crítico, que abre a sua boca só para criticar os outros, só para julgar os outros de forma áspera, sendo que muitas vezes passa por cima dos seus próprios erros e pecados. Deixa eu clarear um pouco para vocês aqui. E Jesus aqui está proibindo julgamentos aqui hipócritas. A gente já falou sobre a hipocrisia, quem está lembrado? Amém? O que é hipócrita? Quando a pessoa finge ser aquilo que ela não é. Isso é uma pessoa hipócrita. Então, julgamentos podem ser hipócritas, arrogantes. Geralmente, esse tipo de julgamento que Jesus está aqui repreendendo é de pessoas que criticam só para matar a pessoa e não para ajudar. Sabe aquela pessoa que só aponta o dedo? E que nunca aponta o defeito dela para ajudar ela, mas para expor, humilhar, condenar ela, se sentindo agora o juiz supremo sobre todas as coisas, o gás da coca. Você conhece pessoas assim? Então é dessas pessoas que Jesus está falando aqui. Então, irmãos, a atitude de um cristão correto é, quando for julgar, estender a mão para ajudar. Aleluia! Se eu aqui estou, de uma certa forma, como líder, ignorando algum pecado, alguma coisa que eu vejo de errado, eu estou sendo conivente com aquilo. Mas quando agora eu trago isso para a luz, como forma de julgamento, não é para criticar, expor e humilhar essa pessoa, muito pelo contrário, é para fazer com que essa pessoa saia do lugar de escuridão e venha para a luz, porque na luz ela vai ser curada, na luz ela vai ser tratada, na luz ela vai se libertar, e conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! Então, irmãos, Gálatas 6:1 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, ou seja, ele está falando aqui para quem tem discernimento espiritual, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. E agora nós vamos repetir o versículo 2, para clarear a sua cabeça. Pois da mesma forma que você julgar, você será julgado. E a medida que você usar, também será usado para medir você. Então, o que Jesus está falando? Não seja julgador, condenador, porque um dia isso vai voltar para você. Eu quero aqui dar um exemplo para vocês, que está contido no verso 3, pula para mim, Davi, lá, a gente vai continuar no contexto. Diz assim: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Verso 4, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu quero aqui fazer um paralelo para você entender mais. Abra comigo agora em 2 Samuel capítulo 12, se você não quiser abrir, só escute. Diz assim, escute que eu vou explicar. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Deu ruim. Ao chegar, ele disse a Davi: olha como Natan, o profeta, se apresenta a Davi. Ele não chega já cutucando Davi. Presta atenção, irmão. Nessa parte do texto, Davi havia adulterado. E além de adulterar, meus irmãos, ele envia agora o próprio esposo da mulher com qual ele trai, para que ele seja morto em campo de batalha. Ou seja, além de adúltero, agora ele se torna homicida, irmão. E aí Natan, amando de Deus, vai na casa de Davi, Joãozinho. E aí, em vez de ele chegar falando, seu adúltero, seu homicida, olha o que ele fala, olha a história e a parábola que Natan usa aqui. Ao chegar, ele diz a Davi, dois homens, aqui já tinha acontecido a caca, tá? Só para você entender. Dois homens viviam numa cidade. Um era rico, o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma ovelhinha, um cordeirinho que havia comprado. Ele a criou, cresceu com ele, com seus filhos, comia junto com ele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a ovelhinha que pertencia ao pobre, era a única. Irmão, você já deve estar indignado como eu. Então Davi encheu-se de ira contra o homem rico e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que esse homem fez, o que esse homem fez merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Pergunta para quem está do seu lado: é você esse tipo de gente? Irmão, Davi rouba a esposa do outro, fica com ela, tem um filho, Salomão. Aí, além disso, ele manda agora o maridão dela para a frente da batalha para ser morto, tudo esquematizado, irmão. E agora, vem Natã e fala essa historinha para ele. Então, irmãos, é exatamente isso que Jesus está falando para nós. Não tem como nós queremos falar de alguém se a nossa vida não está em dia. E aí aqui eu vejo o grande problema da igreja. Muitos dentro da igreja não falam nada porque a sua vida está em caco. Então Jesus está falando: você que é meu discípulo, que vive segundo a minha palavra, você precisa entender que você precisa ser justo e reto. Você precisa buscar santidade na sua vida, obedecer os meus mandamentos, porque aquele que obedece os meus mandamentos é aquele que me ama. Aleluia. Ele fala, aí assim você vai conseguir falar para o seu irmão sem ter um cisco no olho. Então quando Davi ele fala isso, ele está falando aqui uma coisa, que ele estava cego. Porque ele estava com um cisco no olho, ou melhor, ele estava com uma trave nos seus olhos, e ele queria tirar um cisco do olho desse homem rico. Então, irmãos, aqui está a grande sacada dessa palavra. Como está a tua vida? Diante das esferas de juízo que Deus tem para nós, a primeira delas é a si mesmo. Então, olhe para você agora, e pergunte para si mesmo, como está a minha vida? Pergunte para você mesmo, como está a minha vida? Porque quando eu olho para mim, e eu vejo que a minha vida está em dia, agora eu tenho autoridade para falar para alguém que está passando por aquele problema. Então, irmãos, eu só posso ter autoridade, por exemplo, em falar de sexo fora, né, do casamento, que não deve fazer, lógico, se eu, quando estava com a minha esposa, não fiz. Então você está me entendendo? Aleluia, você está me entendendo? Então é esse tipo de julgamento que Jesus está falando aqui. A mesma maneira que você julgar alguém, Deus te julgará. Por isso é importante cuidar o modo de julgar o próximo, e antes olhar para a sua própria vida, e como ela está. Então Jesus está falando isso. Esse é o grande perigo de você julgar sem estar com a sua vida em dia. Amém? Aleluia! Alguns irmãos têm esse senso, né, de ser julgador, mas a sua vida não condiz com aquilo. Vamos passar adiante. Versículo 6. Aqui ele entra em um outro perigo, o perigo de nós não sabermos discernir. E ele fala assim: não dei o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então, Jesus ele alerta sobre o comportamento crítico, que nós falamos, acabamos de falar, julgamento crítico, ser condenador. Agora Jesus trata de um outro perigo da imaturidade, qual é? Não saber discernir. Então, aqui ele está falando especialmente na escolha das pessoas com qual nós apresentamos o Evangelho do Senhor. Então, quando ele trata de pérola, ele está falando de algo precioso. E a palavra de Deus é algo preciosa na nossa vida. Aleluia! Irmãos, não troque a Bíblia Sagrada por nada na sua vida. Não troque por WhatsApp, não troque por Facebook, não troque pelo seu trabalho. Porque tem muitas pessoas morrendo assim, trocando frases de efeito pela palavra de Deus. Eu continuo com a palavra de Deus, e as frases de efeito eu jogo fora. Porque o que transforma é a palavra viva, e a única palavra viva ainda é a palavra de Deus, que muda de dentro para fora, irmão. Não é frase de efeito. E nós estamos invertendo os valores desse tempo. Às vezes tiramos, eu posso falar por mim mesmo, quantas vezes eu tirava, às vezes, versículos bíblicos para colocar frase de efeito, só para ficar bem na fita, irmão. Irmãos, a palavra de Deus é o que nos lava, a palavra de Deus é o que nos purifica, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Por isso que Davi fala no Salmo 139, escondi a tua palavra dentro do meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Sabe o que está faltando na nossa geração? Palavra. Não é frase de efeito, irmão. Não é vídeo no YouTube, irmão. Não é história no Instagram. É palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus, como os antepassados amavam. E nós não podemos trocar ela, irmão. Isso aqui nem estava no contexto, mas eu vou falar. Amém. E aqui ele trata a palavra de Deus como uma pérola. E agora ele fala, olha, não jogue essa pérola, que é a palavra, aos cães e porcos. Sabe o que Jesus está falando? Não perca o seu tempo com gente que fica menosprezando o Evangelho. É, pastor, aquele que não quer ouvir, não perca o seu tempo. Porque os cães e porcos que Jesus está falando aqui, não é aquele cãozinho de estimação que vem lamber você na mão. Sabe aquele? Você chega, irmão. Ele vem. Que nem o Luiz falou. Você é a vida dele. Ele vem, ele aparece. Não é aquele porquinho lá, Elvis. Né? Aí tu passava a mãozinha assim. Tinha até um porco que meu pai apelidou ele, o tempo que ele trabalhou com isso, de Chico. Então, desculpa, tá, quem chama Chico aqui, não estou te chamando de porco, pelo amor de Deus. Ele chamava de Chico, né? Aí ele chegava no chiqueiro, irmão, ô Chico! Mas o texto não está falando desse porco aqui. Ele está falando desse porco, sabe aqueles porcos selvagens, javali europeu, que come tudo, irmão, até você se deixar... É disso que ele está falando. Ele está falando de cães selvagens, aqueles que durante a noite comem o que vier pela frente. É desse tipo de animal que ele está falando. Então esses dois animais juntos funcionam, sabe o quê? Como modelo de pessoas violentas, abomináveis, que desprezam e são inimigas do Evangelho, que já estão operando no espírito do anticristo. É dessas pessoas que Jesus está falando. E Jesus está falando, ei, não perca o seu tempo com essas pessoas. Não perca. Porque hoje todo mundo tem voz, né? Todo mundo quer falar, não é? Não é assim, irmãos? Todo mundo quer fazer story, né? Todo mundo, né? E quantos desses estão falando mal dos cristãos? E quantos desses estão menosprezando o Evangelho? Então Jesus está falando aqui de uma forma muito inteligente, olha, não fique perdendo o seu tempo, amém? Aqui eu dei um exemplo muito claro, de Herodes, Herodes Antipas. Quem foi esse cara? Foi o cara que mandou cortar o pescoço e decapitar João Batista, numa bandeja. A Bíblia fala que quando Jesus se encontra com ele em Lucas 23, 8 e 9, Jesus não abriu a boca para esse cara. Jesus tratou esse cara como cão e porco. Nossa, mas eu pensei que Jesus era o amor. Sim, Jesus é o amor. Não existe amor maior, irmão. Eu estava gravando vídeo essa semana falando sobre um pouco sobre o amor de Cristo. A Bíblia fala em Colossenses 2,15 que Jesus, na cruz do Calvário, apagou o nosso escrito de dívida e fez da cruz um espetáculo público sobre principados e potestades, Luiz. Que amor é esse que morre por nós? Isso é amor. Mas um amor que demonstra, não um amor que só fala. Um amor que pratica. Então nós não estamos sendo aqui pessoas que não temos amor por essas pessoas. Na verdade, essas pessoas, cães e porcos, não têm amor por elas mesmas. Porque elas não querem nem o amor daquele que deu o maior amor e a prova de amor a todos nós, que foi Jesus. Elas não querem nem ouvir dele. Que forte isso, né? Muito forte, irmão. A Bíblia fala em Mateus 13, um pouquinho adiante, que Jesus na sua cidade, ele não pôde fazer muita coisa. Muitos sinais, muitas maravilhas, por quê? Porque não houve honra. Profeta na sua casa não tem honra. Então deixa eu te falar, quanto menor a honra, menor a recompensa, menor o resultado. Quanto você honra o seu irmão que está do seu lado? A gente pode trazer para cá também. Quanto você honra o seu pastor? Quanto você honra a sua liderança? Quanto você honra a sua mãe, seu pai? Quanto maior a honra, Marcos, maior a recompensa. Então Jesus está falando, não perca tempo com essas pessoas que não te honram. Essas pessoas que não valorizam o que você está falando. Não perca o seu tempo. Não haverá recompensa ali. Ou nenhuma recompensa ali. Não perca o seu tempo. Vamos passar adiante. Verso 7. Então falamos sobre o espírito crítico. De Mateus 7, do 1 ao 5. Falamos agora sobre o discernimento espiritual no verso 6. Agora nós vamos tratar um outro assunto que Jesus fala. Sobre o perigo de uma busca que não é persistente. Versículo 7, vamos lá. Diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se te pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, e Jesus está usando aqui maus, sabe o quê? Nós éramos maus, porque nós tínhamos uma natureza caída, mas agora, nós temos a natureza de Jesus. E ele fala, olha, vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que quem aqui nasceu de novo? Irmão, eu tenho orado muito nesses dias, eu tenho sofrido uma crise muito interna, minha, pessoal, e eu confesso para vocês, eu preciso da ajuda de vocês, que o meu primeiro amor nesses dias tem se esfriado, e eu não sei você, mas o primeiro amor é quando a gente conhece Jesus pela primeira vez, Elvis, que o nosso coração bate mais forte, o nosso pico de conversão e transformação vai lá em cima no teto. Mas ao passar dos dias, Brunão, o fogo vai se apagando. E se nós não colocarmos lenha nessa fogueira, vai morrer. Esse primeiro amor vai se esvaziar e, consequentemente, as primeiras obras também vão ir. E Jesus, ele compara pessoas assim, na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, no versículo 20, assim, o que foi semeado, aqui ele está falando a semente, a palavra de Deus, em terreno pedregoso, é o homem que ouve a palavra, e a recebe imediatamente com alegria, todavia visto que não tem raiz em si, ele permanece pouco tempo, quando vem a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, ele logo abandona. Sabe aquele entusiasmo que você tinha no começo? Aquela alegria, irmão? e você queria ganhar todo mundo para Jesus, sabe? Sabe desse primeiro amor? E você não via a hora de estar a sós com Deus no seu quarto, conversando com Ele. Sabe esse amor? Você consegue entender, sim ou não? Você está comigo? Pelo fato de estar muito superficial a semente e não ter raiz, logo vem o sol, e esse sol abrasador acaba matando esse broto. A dificuldade, a tribulação acaba matando isso. Então, o que acontece com essa pessoa de errado? E que pode ser muitos de vocês aqui, que não há persistência. Irmãos, eu nunca vi uma geração que não consegue resistir ao sofrimento. A geração do miojo, que é 5 minutos, está pronto. Quem nós estamos construindo nesse tempo? Que geração que nós estamos construindo? De marica? Que a primeira dificuldade cai fora? Que o primeiro não que você recebe de Deus, você cai fora? Porque você é um covarde? Jesus está falando de pessoas que não persistem. Pessoas imaturas são pessoas que não persistem. São verdadeiras crianças na fé. São pessoas que não conseguem ouvir os nãos da vida, que não conseguem resistir aos problemas, às dificuldades, e cascam fora. E culpam as pessoas, culpam Jesus, culpam Deus, menos ela. Então há um perigo aqui. Qual é o perigo? De você não ter uma persistência perseverante, confiante. Quando Jesus, ele fala de três coisas aqui, três ordens, repita comigo: pedir, buscar e bater. Todos esses verbos estão no estado presente. O que que tem a ver? Para que a gente entenda que é algo que precisa ser contínuo na nossa vida. Todo dia nós temos que buscar, todo dia nós temos que bater, todo dia nós temos que pedir. É algo constante, irmãos. Não é só no sábado quando você vem aqui escutar uma palavra, é no seu quarto todo dia. Então Jesus está falando disso, para pedir as virtudes que Jesus acabou de expor, para buscar a Deus, como o João falou aqui no início do culto, para bater a porta da sala do trono. E sabe o que é mais lindo aqui? Quando Jesus está falando disso, Ele está falando, sabe como? De um relacionamento de pai para filho. Porque só um filho que conhece o seu pai pode chegar confiadamente ao trono da graça e pedir para ele insistentemente aquilo que ele está precisando, meus irmãos. Você é filho? Você é filha? Acorda! Você é, para essa palavra para você, você é filha do reino, sim ou não? Peça, busque, bata. Pastor, até hoje eu não recebi nada. Continua, irmão, até o final da tua vida, continua, porque tem certas coisas na nossa vida que nós vamos só receber no final dela. E se você desistiu no meio do caminho? Então Jesus está falando aqui para nós: olha, a criança que tem um pai amável, bondoso, firme, não tem medo de lhe pedir as coisas, porque sabe que esse pai é seguro em dar para ele mesmo, para o próprio filho, as coisas que ele precisa no momento certo. Não recebi ainda, pastor, estou pedindo faz tempo. Não é hora. Deus sabe, Deus é o seu pai, ele vai entregar isso na sua mão na hora certa. A gente até brinca, tem certas coisas que na mão do Luizinho, meu filho de 3 anos, vai fazer 3 anos, não dá para entregar na mão dele. Por quê, pastor? Porque vai dar problema. Porque ele ainda é uma criança, ele não vai saber usar aquilo que está na mão dele. Então é isso que Jesus está falando para nós, como filhos do reino. Esse é o ponto principal desses versículos, do 7 até o 11, que nós somos esses filhos do reino, e nós temos de nos aproximar de Deus com persistência e confiança em sua bondade, em sua misericórdia, em sua benignidade, porque nós vamos saber e nós vamos entender que no momento certo Ele vai nos dar a provisão que é necessário. Aleluia! Aleluia, irmão! Então, aprenda que nem tudo na sua vida vai ser sim. Nem tudo. Tem coisas que você quis fazer, Deus nem pediu. Tem coisas que você começou, nem Deus pediu para você começar. E aí o mais extraordinário de tudo isso é quando Jesus ele conclui. Então Jesus primeiro ele trata do julgamento, do verso 5, do 1 ao 5. Jesus ele fala sobre o discernimento espiritual correto, com maturidade, no versículo 6. E agora toda a pregação é temperada por sua advertência contra a confiança que não existe nesse Pai maravilhoso, do verso 7 ao 11. E tudo isso, irmão, para ele preparar o verso 12. Eu quero que você frise o verso 12 na sua Bíblia, seja ela digital, de papel, sei lá o que for, na sua mente. Frisa ela, frisa duas vezes, e coloca assim, ó, um colchete, coloca assim, regra de ouro, regra de ouro, regra de ouro. Esse versículo 12, ele resume Mateus capítulo 5, até onde nós estamos lendo, Mateus capítulo 7, versículo 11. É mesmo, pastor? Por que você não pregou só isso? Porque eu preparei o seu coração até nós chegarmos nesse versículo 12. Vamos ler juntos? Vamos juntos? Vamos lá. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois esta, continua. Irmãos, versões da regra de ouro de outras religiões expõem coisas parecidas àquilo que Jesus expôs, mas em vez de ser positivo, negativo. Por exemplo, o Rabino Hilel, que é um dos rabinos bem conhecidos, judeus, ele falava assim, isso era uma regra de ouro. Se é uma regra de ouro, irmão, é porque você tem que guardar isso no seu coração. E ele falava assim, olha, se você não gosta de ser roubado, não. Amém. É negativo, né? Se não gosta de ser roubado, não roubo. Ele falava assim, olha, se você não gosta de ser amaldiçoado, se você não gosta de ser traído, não trai os outros. Se você não gosta de ser mão de vaca, ou melhor, as pessoas sejam mão de vaca com você, não seja mão de vaca com elas. Mas Jesus agora vem com todo o seu amor e graça, inaugurando agora uma nova aliança, Jesus. Ou, Jesus não, Luiz. Ó, deu até liga aqui no meu negócio do tradutor. Vem Jesus agora com essa expressão de amor, João, inaugurando a nova aliança através do seu sangue. E Jesus agora dá uma forma diferente da negativa, ele dá uma forma afirmativa, e ele fala, se você gosta de ser amado, se você gosta de ser perdoado, se você gosta de receber presente, se você gosta de ser valorizado, se você gosta de ser honrado, se você gosta de ser alegre, alegre os outros. Então, irmãos, diante dessas afirmações, Jesus muda todo o contexto. Como fica mais leve quando nós fizemos as coisas no positivo, não no negativo, positivo. Positivo, cruz. Uau! Que revelação, irmão. Foi agora. Não estava nem escrito, depois você pega o meu esboço. Obrigado, Jesus. Você é lindão. Só na cruz que nós vamos entender viver uma forma positiva na nossa vida. Tira o não, irmão. Coloque o sim. O sim que Cristo quer que você hoje tenha, de maturidade, de entendimento para saber julgar e discernir as coisas espirituais, de continuar batendo, buscando e pedindo, porque Deus ama isso. Deus ama filho chato. Deus não ama filhos que nunca o procuram. Deus ama filhos que procuram Ele, que ficam batendo, ô pai, quando você vai mudar isso aqui? Ai pai, quando você vai mudar minha família? Quando você vai mudar minha esposa? Quando que você vai mudar essa igreja?
quando que você vai mudar esses jovens? E Jesus fala, só um pouquinho, meu filho, só um pouquinho.
Irmãos, e eu me emociono não para fazer algo sentimental no seu coração, mas para você entender que Deus ama filhos que entendem quem são nele. Aleluia, quero que você fique de pé nesse momento. Eu quero orar por algumas coisas hoje aqui. E a primeira coisa que eu quero que você faça, com seus olhos fechados, pode apagar as luzes, Elvis, para mim, fazendo um favor. Que você reflita primeiramente em você. Jesus, nós estamos aqui hoje. Você pode começar a orar, apresentando seu estado ao Senhor. Jesus, nós estamos aqui para dizer que nós precisamos de você. Comece a orar pela sua vida. Comece a orar pela sua vida. Espírito Santo, nós estamos aqui apresentando ao Senhor as nossas vidas, Pai. Peça a Jesus para que todo espírito de criticismo que às vezes tem governado o seu coração possa ser arrancado pelo poder do Espírito Santo. Todo esse espírito que governa o seu coração de condenar as coisas, de somente apontar o dedo, saia de você. Que você possa ter moral de fato quando abrir a sua boca para condenar os erros, os pecados, as injustiças, mas tendo a sua vida também concernente aquilo que você está falando. Jesus, nos ajuda, ó Pai, a ser uma igreja, a sermos uma família espiritual, que ao mesmo tempo que expõe e traz à luz os problemas, os pecados, é aquele que abraça e que ama. É aquele que fala onde está o erro, mas é aquele que está do lado amorosamente, de forma mansa, ajudando, estendendo a mão, Senhor. Nós queremos ser como você é, Jesus. Nos ajuda. Da mesma forma que o Senhor fez com aquela mulher adúltera, e todas aquelas pessoas que iriam jogar pedra sobre ela, o Senhor não permitiu, mas o Senhor sim falou para ela: olhe, vá e não peques mais. Aquilo que você está fazendo, pare de fazer, você não tem agradado ao Senhor. A forma como você tem vivido, a forma como você tem se comportado, não tem agradado ao Senhor. Eu oro nessa noite por homens e mulheres aqui, Senhor. Que possam ser como um espelho que olha para a sua face. Enxerga o quão é diante da presença de Deus. Eu oro, Senhor, pelo espírito crítico e julgador dentro das igrejas. Pessoas que saíram da igreja porque, em vez de serem acolhidos e serem tratados, foram excluídos, excomungados. Jesus, arranca isso. Se houver nessa igreja, em nome de Jesus, de cada coração, Senhor, Aumente o volume da tua oração nesse momento, meus irmãos. Vamos como igreja romper isso. Romper a crítica, o julgamento errado. Santo, traz o seu arrependimento aqui sobre os nossos corações, Pai. Traz o teu arrependimento aqui, Espírito Santo, sobre homens e mulheres. Papai, eu não sei como está o coração de cada um, o Senhor sabe como está, mas à medida que cada um abrir o seu coração, libera nessa noite aqui arrependimento. Libera perdão de pecados, Pai. Libera da sua humildade sobre essa geração, sobre esta igreja, sobre essa comunidade, ó Pai. Nos dá um coração sincero, um coração transparente, Jesus. Se for necessário, dobre os seus joelhos, chore, mas que o seu coração seja transformado nessa noite aqui, em o nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem.
Filho amado,
você é filho, você que nasceu de novo, você é filho.
Hoje sou filho amado.
Aleluia, feche os teus olhos e adore ao Senhor.
Hoje sou filho.
É uma noite
que
o Senhor quer marcar nos nossos corações. Mudança.
Hoje sou.
Aleluia.
Filho amado. Minha vida eu quero te entregar. A nada eu quero preciso ter o teu coração, Senhor. Preciso ter o teu coração, Senhor. Minha vida eu quero te entregar. A nada eu quero me apegar. Preciso ter o teu coração, Senhor. Preciso ter.
Espírito Santo, eu oro por traves que estão diante de olhos aqui, Pai, sejam físicos e espirituais. Há muitos que querem tirar cisco no olho dos outros enquanto tem uma trave sobre os seus olhos. Pai, eu quero que o Senhor faça com que essas pessoas caiam em si, assim como Paulo, assim como Isaías, assim como Pedro. Remove as escamas dos olhos nessa noite em nome de Jesus. Remove, remove, remove dos olhos espirituais e físicos nessa noite em nome de Jesus. Remove, remove. Eu quero que você nesse momento ore por isso. Ore por isso. Diga, papai, eu quero enxergar aquilo que eu não estou enxergando, que eu só estou vendo na vida dos outros e eu não estou vendo na minha vida. Clame por isso. Viara Candará, sei.
Nos faz ver. Torna a visão mais clara.
Arranque essas vendas dos olhos, Pai. Traz a revelação do Senhor. Traz o remover do véu sobre esses olhos que estão cheios de sujeira. Assim como Davi, que não conseguiu enxergar o seu próprio pecado, porque estava cego, Pai. Eis-me aqui, Senhor, hoje como Natan, sendo boca de Deus, para que histórias mudem, para que ministérios sejam transformados aqui, para que gerações, através dessas vidas, sejam transformadas em nome de Jesus. Eu oro, Espírito Santo, para que recaia sobre nós a tua humildade. Dá humildade sobre a tua igreja, Pai. Que nós não venhamos ser como os fariseus, como os escribas, como os pagãos, que colocaram fardo sobre as pessoas. Nós não queremos te servir como um livro de regras. Nós queremos te servir porque nós te amamos te servir. Porque é um privilégio te servir, Papai. Porque temos o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que nos dá a paz, nos dá alegria, nos dá humildade. Quantos creem? Espírito Santo, eu oro pelo discernimento espiritual de muitos aqui. Dá o discernimento correto. A gente não perder tempo com pessoas que não querem as suas pérolas. Que a gente gaste tempo com aqueles que são interessados. Porque todas as vezes que alguém te parava, Jesus, você parava também. Para aqueles que chamaram a sua atenção, o Senhor parava. Nos ajuda. Vamos lá, igreja. Peça isso. Diga, Espírito Santo, me ajuda a ter discernimento. Que eu gaste tempo com aqueles que querem. Porque o tempo do fim está próximo. Nós estamos vivendo dias como o de Noé. Pessoas distraídas com comida, com bebida, com casamento, e não estão vendo que o dilúvio está próximo. Nos arranca desse lugar de distração, Senhor. Nos dá discernimento nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Coração igual ao teu.
Dai-nos o teu coração.
Coração igual ao teu. Dá em mim.
Vamos ser como filhos.
Coração igual ao teu.
Pedi, recebei. Batei e será aberto. Buscai e encontrarei.
Dá em mim. Coração igual ao teu. Coração igual ao teu. Dá em mim.
Estão aqui como eu, às vezes sem o fogo do primeiro amor. Levante a sua mão. Fala, pastor, está difícil. Eu estou vivendo crises emocionais internas comigo mesmo. Está difícil, pastor. Espírito Santo, sobre essas mãos levantadas, juntamente com a minha. Nos dá resistência, Pai. Nos dá perseverança, Jesus. Para não parar no meio do caminho. Nos ajuda. Clame com o seu coração, irmão. Pastor, eu não estou assim. Ore por isso. Ore por resistência. Assim como Jesus andou sobre a terra. Diga, papai. Há muitos corações sem o primeiro amor. Jesus. Oh, Jesus. Tua boca, se você está assim, ah, papai, pega no colo essa pessoa, dá um abraço nela e não larga mais.
Santo dos
peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aumente o volume da sua voz. Vamos declarar em uma só voz: Santo tu és. Espiritualidade são aqueles que são bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, aqueles com qual são pobres de espírito, Pai, que se humilham humildemente diante da tua poderosa mão. Senhor, nos dá maturidade para avançarmos níveis maiores com você, Pai, nessa igreja. Coloque a mão no seu coração. Vamos finalizar. Espírito Santo, sobre cada homem e mulher, haja maturidade, Espírito de Deus. Haja maturidade, Pai, contra esses perigos que nós falamos hoje. Nos renova, Pai, em nome de Jesus. Nos renova.
Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história.